Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 11ª legislatura. Agradeço a presença dos vereadores, também do Antoninho, que sempre nos prestigia, da Annelise, nossa assessora, e do Luíde, vereador Mirim, que está também prestigiando a nossa sessão. Sinta-se bem à vontade, que tu possa levar um bom conhecimento dos atos da Câmara. E convido a vereadora Karina para a leitura bíblica.
Os próprios filhos de teus opressores a ti virão humilhados. A teus pés se prostrarão todos aqueles que te desprezavam. Eles te chamarão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a ata 1672 de 2014, a qual nesse momento coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Rejane, vereadora Rejane, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Requerimento número 18 de 2014. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar da data de 17 de novembro de 2014 até 26 de novembro de 2014. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2014, vereador Daniel Vincenzi, PP. Indicação número 13 de 2014. Senhor Presidente, o vereador que a presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais sugere ao Poder Executivo e aos sindicatos rurais para que seja estudada a possibilidade do governo tomar providências referente à frustração da colheita de trigo. Justificativa, a indicação se faz relevante, pois o município é extremamente agrícola e, diante da frustração com a colheita do trigo, os produtores tiveram prejuízos, sendo que o seguro não cobriu os danos. Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2014, vereador Irineu Zamberlan, do PP. E aqui tem um convite do maior encontro de legislativos municipais do Brasil, que é a Marcha dos Vereadores 2014, 2 a 5 de dezembro de 2014, em Brasília. E tem o programa desta marcha, que fica à disposição dos vereadores. São essas as matérias do dia.
Obrigada, vereadora. E convido a mesma para que faça as inscrições para o pequeno expediente.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereadora Karina, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Irineu, não há inscritos no pequeno expediente.
Prossiga com as inscrições para o grande expediente.
Vereador Edésio, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereadora Karina, vereador Itamara, vereador João Luiz, vereador Irineu,
concedo a palavra ao vereador Edésio.
Saudação, presidente, aos demais membros que acompanham a mesa. Saudação também aos novos colegas vereadores. Uma saudação aos nossos assistentes. Com relação a essa indicação, primeiramente, do vereador Irineu, Certamente ele deve ter sido procurado por vários agricultores diante da frustração da safra atual, principalmente de trigo, mas não só de trigo, assim como das demais culturas de inverno. Realmente, como a gente vinha prevendo, a frustração se confirmou. Evidente que as entidades que representam nossos produtores estão preocupados, mas diante desse momento que é difícil, eu acho que é interessante essa ideia, mas eu vejo assim, não sei se há muita coisa a se fazer diante dessa situação. Mas é importante a sua preocupação diante dessa situação porque passa nesse momento os produtores de trigo. E com relação também à questão do leite, né, a gente sabe que o problema ainda persiste, né, e que agora também a Bom Gosto que não está mais recolhendo leite, né? E a partir do dia 1º, a outra, 1º de novembro, a outra empresa que comprou a Bom Gosto passou a recolher o leite, e os produtores que estavam entregando leite para essa empresa, né, para a Bom Gosto, no mês passado, eles pagaram o leite, não no total, pagaram em 3 vezes, em torno de 60% do valor. Né? O mês referente ao mês de setembro. E tem todo o mês de outubro, né, para pagar os produtores. E a gente está aí, eu com os produtores integral aí também para atender aí. E que a gente está preocupado, que não sei se vamos receber. Pelo que algumas notícias que estão correndo por aí, que não sei se a gente vai receber. É preocupante essa situação, né? E por outro lado, né, também a preocupação com quem consome leite, e que dia após dia, né, quem está acompanhando a imprensa aí está vendo que cada pouco, né, surge, agora não no estado do Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, né, problemas que continuam relacionados à fraude no leite. Então, que situação assim, que é muito complicado, porque na verdade isso vem afetar o produtor. Queira ou não queira, quem vai pagar a conta é o produtor. As empresas acabam fazendo essas tambicagens aí, e quem acaba pagando é o produtor. Então, existe essa preocupação. E com relação ao pessoal que tinha em haver da Promilk, esteve no município, há uns 15 dias atrás, um advogado que é aí de Condori, que está encaminhando, né, fazendo os encaminhamentos para entrar na justiça e tentar reaver esses recursos. Mas, segundo ele, também depende muito das boas intenções da empresa. Porque, de repente, a empresa também pediu esse tempo para se organizar, agora talvez esse tempo seja para realmente dar um calote nos produtores. Então isso preocupa. E também com relação às nossas estradas, sabemos das dificuldades, mas eu vejo assim que eu acho que tem que priorizar, eu já tenho dito aqui nessa tribuna, que se priorize aqueles locais onde as estradas estão mais prejudicadas. Sabemos que também que na última semana alguma parte do município, né, na última semana foi atingida por uma forte chuva e que danificou as estradas nesses locais. Mas eu acho que o poder público tem que dar a devida atenção ao setor primário. E a gente pede que se faça somente, já que segundo o que se fala, situações financeiras não são boas, mas que se faça somente esses trechos onde que, estão as estradas muito danificadas. Tem locais aí que tá de difícil acesso. Então que se dê atenção da Secretaria de Obras nesse sentido. E também, passados 15 dias das eleições, após as eleições eu disse que iria me manifestar na sessão passada, mas na sessão passada, por questões de atraso, eu cheguei atrasado, não me manifestei. Mas eu vejo assim que após esse pleito, e não só após, mas durante esse pleito também, no transcorrer das eleições aí os ânimos se alteraram de ambos os lados. Eu acho que a democracia, até certo ponto, ela acaba sendo machucada, né, com algumas atitudes, e aqui não quero falar de A ou B, mas ocorreram de ambas as partes. Mas com relação a alguma coisa que eu tenho falado com relação à grande mídia, e que sempre se colocou contra o Partido dos Trabalhadores, e saiu na segunda-feira no Correio do Povo, e casualmente eu li meio por cima, e daí eu disse assim para uma pessoa que era para guardar o jornal do dia 26 do Correio do Povo, onde eu tinha lido uma coluna do Jurimir Machado, que fala justamente da mídia, e que me permita a paciência dos senhores, acho que hoje não temos tanta pressa, mas que eu achei interessante diante dessa situação em que a grande mídia ela toma partido, toma posição e em favor de determinados candidatos. Eu achei interessante isso, então vou ler para vocês. É do Jurimir Machado, do dia 27 de outubro de 2014, segunda-feira, após as eleições. Assassinato do condicional. O jornalismo brasileiro quase sempre foi duplamente capacho. Imprensa chapa branca versus mídia golpista. Jornais como o Globo, Tribuna da Imprensa, Folha de São Paulo, Estadão e Jornal do Brasil foram do golpismo em 1954 e 1964, ao adesismo durante a ditadura. A revista O Cruzeiro foi substituída por Veja, na tarefa de tentar derrubar governos de esquerda, ou quase isso. Os paradoxos do Brasil são deliciosos. O PT é tido como ex-esquerda, mas é combatido como legítima esquerda. A direita nunca se vê como tal. Acha que é apenas a expressão da verdade. Essa é a sua ilusão ideológica. As eleições de 2014 foram um clássico confronto entre esquerda e direita. Só. Outro paradoxo é que o jornalismo chapa branca costumava ser o mais capacho. No Brasil, essa condição foi tomada pela mídia de oposição, com um exército de colunistas mentindo, sofismando e destilando o ódio. A lista dos 10 piores pode ser esta: Merval Pereira, Arnaldo Jabor, Reinaldo Azevedo, Rodrigo Constantino, Ricardo Noblat, Lauro Jardim, Eliane Cantanhede, Demetrio Magnoli, Luiz Felipe Pondé e Miriam Leitão. E cabem pelo menos mais 10. Nunca se mentiu tanto, poucas vezes se deturpou tanto a informação para favorecer um candidato, o tucano Aécio Neves. O jornalismo transformou-se em propaganda. O ápice foi alcançado com a Veja. A revista Veja, num show de manipulação, antecipou a sua edição para pautar o último debate de televisão e tentar influenciar as urnas. Publicou na sua famosa capa com uma suposta declaração do doleiro Alberto Youssef, dizendo que Lula e Dilma sabiam de tudo sobre os bandalheiros na Petrobras. Prova? Nenhuma. Veja protegeu-se com o ardil engenhoso. Não apresentou nem lhe foi pedida qualquer prova. E a Rede Globo, como sempre faz, repercutiu a denúncia dando-lhe o alcance que Veja não tem. Na estratégia, cometeu um assassinato, o do condicional. Em jornalismo, quando há dúvida, fala-se. Teria dito, teria feito. O doleiro teria dito que a Globo escolheu o doleiro, disse. Sutil deslizamento que transforma uma certeza o que pode não passar de uma invenção. Veja e Globo só quiseram fazer jornalismo. Não tentaram influir nas urnas? Respondem afirmativamente e acreditar em Papai Noel. A tentativa de manipulação foi clara. O manual de jornalismo manda checar informações de tamanha gravidade. Ele disse mesmo? Quantas fontes confirmam? Que fontes? Quais os seus interesses? Ele apresenta alguma prova? Se não apresenta, como saber se a sua declaração tem consistência? O assassinato do condicional matou de vez a credibilidade da mídia brasileira. Não que uma revista deva ser neutra. Pode ser partidária. Pode ter candidato. Não pode manipular ou criar pseudos fatos para tentar mudar o resultado de um jogo na prorrogação. Veja se faz de ingênua. Se o PT não queria a divulgação é porque temia o seu impacto. Como não temer aquilo que, sendo verdade ou mentira, sem tempo de apuração, impõe-se como irredutível? Os antipetistas adoraram. Se é ruim para o PT, então é bom para nós. O jornalismo tornou-se propaganda eleitoral. A Veja sempre faz isso e sempre perde. E também, com relação, mas eu vou fazer isso depois nas explicações pessoais, com relação ao que surgiu na imprensa há alguns dias, com o deputado Elvino Bongar, que foi alvo também de forma traiçoeira, né, da mídia, de que tudo que saiu na imprensa, nada é verdade. Também tem dados na Zero Hora que mostram isso. Achei interessante isso, porque no calor, né, dessa eleição, talvez por ser a mais disputada, mas teve um vencedor. Eu acho que quem venceu merece respeito.
No momento seria isso, senhor presidente, eu vou falar.
Vereador Itamara, com a palavra.
Cumprimentando o senhor presidente, demais integrantes da mesa, vereadores, demais vereadores, o Luíde, nosso vereador Mirim, e aos demais que nos assistem. Eu gostaria de pedir ao setor de obras para que pudesse fazer a manutenção do açude que fica na propriedade do Alteu Gelate, que em virtude da última chuva e está esvaziando, está praticamente quase estourado, e ele pode perder todos os peixes. Amanhã eu quero ver se eu ligo também para o setor, que eles estão querendo umas pedras e uma terra lá, para dizer bem certinho o que, que eles querem. Outra coisa, uma grande preocupação que a população está enfrentando hoje é com o grande número de aparecimento de casos de câncer em nosso município. E as pessoas estão preocupadas e estão nos procurando e pedindo para que nós fizéssemos alguma coisa, mas no seguinte sentido, que fosse proibido que passassem secante na cidade. Porque é uma coisa a mais para prejudicar a saúde das pessoas. Porque às vezes passam secante, ali a pouco as crianças estão brincando na rua, e criança derruba coisa no chão, bota na boca. É claro que nem sempre vai acontecendo, mas com a evolução dos tempos e tá sempre botando aos poucos, isso vai acumulando no organismo e podendo a mais tarde ocasionar danos à saúde. Hoje de manhã liguei para o setor de obras a respeito da subida que fica lá na linha Maculha do José Tassotti, que estava intransitável, e queria agradecer porque foi as máquinas lá e fizeram o conserto. Seria isso, e lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, o nome dele é a mesa, colegas vereadores, quem, povo que nos assiste, Luíde, vereador Mirim, que não pôde estar na sessão, né, Luíde, semana passada, estava de licença e hoje veio prestigiar. Eu queria me pronunciar também a respeito dessa indicação do vereador Irineu, né, que eu acho que é oportuna, e isso vai acarretar muitas dificuldades também na agricultura, né? Como é o problema da bacia leiteira, como o vereador Edésio está nos trazendo quase todas as sessões, né? Cada vez aparece um problema a mais, e na agricultura não vai ser diferente. Esta frustração, né? E foi um ano que o pessoal investiu bastante, né, na plantação de trigo, né, e ocasionou o clima e doenças, né, e não, então vai ser grande mesmo a frustração. E não, além da colheita ser pouca, a qualidade não tem qualidade. E os valores também vão ser, o preço vai ser ruim. Então, a gente começa até se alertando com essa crise do leite, e vai atingir também, e atinge às vezes mais, também essa crise da agricultura, vai o pequeno, né? O pequeno que tem pequena propriedade, o médio, que está aí, né? Talvez praticamente sobrevivendo, né? Então, eu acho que é oportuno que os sindicatos, né? E falando desse seguro, né? Que o Irineu até comenta nas explicações, esse seguro aí é talvez, né, um seguro que os bancos ganham tanto com isso, e agora chegou a vez que o produtor vai precisar, e eles, claro, seguro já estava especificado que não cobriria esse problema que deu. Só que a gente que paga seguro, que não é lavoureiro, que a gente paga seguro de uma casa, cobre tudo. E, então eles têm sempre, talvez, uma válvula de escape, né? Mas eu acho que a pressão, como eu já vi em noticiários, que o pessoal ia se reunir com os bancos para tentar rever isso aí, né? Para ver. Quem tem pro agro cobre. Mas na maioria, ultimamente, o pessoal está fazendo esse seguro. Então, que os bancos deveriam também ser chamados para uma reunião, né? Pelo menos na nossa comunidade, né? Se o poder executivo e o sindicato tivessem essa, né? E Então a gente é a favor dessa indicação, Irineu, e que todo mundo apoie, né, e que tenta fazer um, achar um meio para a gente tentar dar essa força e para o nosso agricultor que vai se tá abatido e vai talvez ser muito prejudicado. Eu também ia falar, o vereador Edésio, a respeito da Secretaria de Obras, né? Eu acho que em virtude das chuvas, né, acarretou um pouquinho de transtorno e um pouco de problema nas estradas, mas que nem o Edésio falou, né, dá preferência, né, para as estradas que estejam com maior problema, né, uma urgência, apesar que a safra praticamente está terminando, né, e as chuvas, eu acho, diminuindo também, e então que dê uma preferência aí à Secretaria de Obras e dê uma atenção para esses produtores aonde tem algum problema mais grave. É, no momento seria isso, ele devolva.
Com a palavra o vereador Irineu.
Saúdo o presidente, a secretária, demais vereadores, ao vereador Mirim e ao Antoninho Luinás. Agradeço as manifestações do Edésio e do João Luiz. A minha intenção sobre isso aí é que referente aos seguros. Os que plantou por conta será difícil receber alguma coisa. Mas o assegurado não assegura chuva, assegura outros casos. Então vai ser cada vez pior, vai acontecendo isso aí, tanto quanto para o agro, e tem algum seguro, a maioria dos seguros não estão garantindo aos triticultores. Enquanto o João Luiz falou sobre o preço do triguilho, isso aí não é, muito pouca gente colheu trigo. É verdade que como é que vai virar, como é que vai ser a nossa situação daqui para frente? De muitos, principalmente dos agricultores de Peguçar e das outras regiões. Essa manifestação surgiu e ao Poder Executivo e ao sindicato por alguma orientação, por algum pedido de algum peguçarense mesmo. Seria isso, de boa palavra.
Gostaria só de informar de que essa preocupação realmente com da Secretaria dos Vereadores com as estradas é uma preocupação sim da Secretaria de Obras, que está trabalhando e atacando obviamente os pontos mais críticos, mas são muitos, e essa última chuva torrencial que aconteceu no nosso município há muitos anos não acontecia, então o que estava mais ou menos se foi. Então, mas que realmente tem que atacar onde há a maior necessidade. Não conversei com o secretário essa semana ainda, mas amanhã a gente vai tomar par da situação, aonde que estão trabalhando e o que está sendo feito. E também referente a quando a vereadora fala de secante, e eu acho que deve haver uma conscientização da própria população com secantes, com lavouras próximas da cidade, né? Tem vários itens que preocupam assim. Secante nas ruas o município não está passando, então ao menos a informação que eu tenho, o município não está passando secante, tá? Então a informação que eu tenho, por isso que eu disse, eu vou tomar parte da situação, até anotei aqui para falar com o secretário. Eu sabia que não estava passando, então a gente vai tomar a situação. Acredito que seja alguma coisa que esteja passando, como sempre foi feito no município, nas limpezas, né? Mas não secante prejudicial, esse, alguma coisa prejudicial, acredito que não deva estar acontecendo, mas vou tomar parte da situação. Sou favorável à indicação do vereador, também, vereador Irineu, e é importante nós incentivar apoiar os agricultores sempre que tiver alguma necessidade, algum problema, principalmente na sua produção. Bem como esses produtores que estão tendo esse prejuízo, aí o pessoal da bacia leiteira também, de apoiar, de estar a par e de levar essas informações adiante e de pressionar sim os órgãos competentes para que aconteça, tanto essas empresas que estão dando um calote, né, quanto essas empresas, quanto aos bancos, então, sobre o seguro. É um, como disse o vereador, é uma tarefa bastante difícil, porque me parece que quando você contrata um seguro, ali já reza o que cobre e o que não cobre. Então, eles vão se assegurar nisso. E somente uma força política muito grande a nível de Estado, a nível de região, com sindicatos, com entidades da classe, que poderá reverter essa situação. Então eu vejo assim, que não é uma coisa muito local, né? Se deve aí partir aí para entidades de classes e para deputados, aí, representantes dos agricultores, para que façam também algo em prol de todos os agricultores. Mas somos favoráveis sim a esses problemas. E não havendo mais oradores, convido para o intervalo regimental de até 10 minutos. reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Primeiramente, temos o balancete de despesas da Câmara do mês de setembro.
Em discussão, o balancete do mês de setembro. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Balancete referente ao mês de setembro, aprovado por unanimidade.
Agora temos o balancete do mês de outubro.
Está em discussão o balancete referente ao mês de outubro. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Balancete referente ao mês de outubro, aprovado por unanimidade.
Requerimento número 18 de 2014, no qual o vereador Daniel Vincenzi, do PP, solicita licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias a contar de 17 de 11 de 2014.
Em discussão, requerimento número 18 de 2014. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Requerimento número 18 de 2014 do vereador Daniel Vincenzi, aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias a serem votadas.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereadora Karina, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Irineu.
Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Novamente, uma saudação a todos. Com relação a essa questão aí, ó, na cidade aí, ó, eu tenho certeza que praticamente, eu acho que todos os colegas vereadores foram procurados em algum momento. Tá? Mas eu vejo assim que tem certas situações de que muitas vezes se faz necessário, né, mesmo dentro da cidade, o uso desse campo. Tá? Controlar os índices, enfim, as invasoras. Né, que tomam conta de alguns terrenos, né, né, e que é muito mais fácil do que, torna muito mais prático do que meter uma encata. Né, até porque não se acha mais pessoas que façam essa atividade, que costumam meter uma encata. Mas é uma situação assim, ó, que é delicada, mas eu vejo assim que tem que partir. Aquela vez eu conversava com o Zezinho, no momento que foi procurado por uma pessoa, né, que vocês têm que fazer alguma coisa. Daí eu disse assim, ó, eu vou procurar o Zezinho, que eu sei que é dessa parte aí, mas eu vejo assim que passa pela conscientização, né, de quem usa esses produtos, né. Porque eu vejo assim que o Roundup não é um produto altamente tóxico. Evidente que é tóxico, mas desde que seja utilizado com os devidos cuidados, né, ele pode ser utilizado. Mas eu vejo assim que tem que ter responsabilidade de quem usa, né, desde que não vá prejudicar as demais pessoas. E com relação a essa questão, ó, de leite e trigo, eu vejo assim, ó, que futuramente o nosso município vai perder no retorno do ICMS com essas questões. O leite, gente, é assim, ó, que nem eu estava dizendo, a cada dia que passa surge no noticiário, né, de alguma empresa, enfim, algum intermediário que estão fraudando ele. Só que, por outro lado, né, a gente espera que a justiça, né, possa fazer justiça realmente com essas pessoas que acabam prejudicando, né, com essas adulterações, prejudicando a saúde das pessoas que consomem leite. Né. E por outro lado, preocupa, porque a gente sabe que diminuiu o consumo de leite, né, justamente por essas questões de fraude, e que o preço do leite pago ao produtor, gente, eu sei de produtores, ó, que não cobre o custo de produção. E pelo que se comenta, né, vai ter mais baixo, né, o preço do leite, e que o produtor, ó, além de não receber, aquele que não recebeu 2 meses, vocês imaginam a situação desse produtor. É triste, é angustiante a situação que se encontra essas famílias, principalmente aquelas que dependem dessa atividade como que quase que a atividade principal. Eu falo isso porque eu senti na pele isso. Senti na pele e digo para vocês, se eu dependesse exclusivamente dessa atividade, eu estava quebrado. Quebrado. Porque de dezembro do ano passado para cá, o que eu tomei de prego, né, usar esse termo, né, com relação ao leite, foi muito grande. E assim, outras famílias do nosso município. É uma situação assim angustiante e preocupante, né, mas que infelizmente, né, diante dessa situação que está aí, não tem como fugir e tem que encarar, né, mas é uma situação lamentável, e que a gente espera que essas empresas aí, ó, tenham como é que eu vou dizer assim, pena do produtor. Porque quem lida nessa atividade sabe o quanto é difícil essa atividade da produção de leite. Né? Passar por essa dificuldade, não receber e não ter nem como pagar suas contas. Muitas pessoas não têm nem dinheiro para pagar luz, né, para fazer o rancho, né, para manter, enfim, a sua sobrevivência. É uma situação complicada, mas que está aí e que tem que encarar. Tira isso, eu devolvo para lá.
Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, do Antoninho que nos assiste, da Annelise e do Luíde, e informar aos colegas vereadores que no próximo dia 17 de novembro, no horário das 19 horas, teremos a sessão simulada da Câmara Mirim e às 20 horas, sessão ordinária. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo pejuçarense. Também informar de que amanhã estará sendo realizado um torneio, um evento do CEPIB, durante o dia todo. O início, o ato solene de abertura, será às 8 horas. Os vereadores que puderem se fazer presente, ou durante o dia, também terá um almoço ao meio-dia, tem vendendo fichas lá de risoto. E então, quem pudesse fazer presente ali no CEPIB. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Muito obrigado a todos.